Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal arquiva habeas corpus de acusados da morte de cinegrafista.
STJ nega liberdade a executivo da Galvão Engenharia investigado pela Operação Lava Jato.
Olheiro de time do Estado de Minas Gerais consegue equiparação com ex-jogadores contratados para caçar talentos para o clube.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Falchi.
Eu sou Arthur Filho.
O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, arquivou habeas corpus apresentado em favor dos acusados pelo homicídio do cinegrafista Santiago Ilídio de Andrade, morto durante manifestações realizadas no Rio de Janeiro no início de 2014.
O ministro baseou-se no entendimento de que não cabe pedido de habeas corpus ao STF com o fim de questionar decisão de ministro de outro tribunal superior, no caso, o Superior Tribunal de Justiça. Ana Paula.
O ministro Celso de Mello ressaltou que nas duas turmas do STF prevalece o não cabimento de habeas corpus nesses casos. O ministro registrou ainda que em situações excepcionais, o Supremo, mesmo não conhecendo do pedido, tem concedido de ofício a ordem de habeas corpus, desde que configurada situação de evidente ilegalidade, o que não foi comprovado no caso.
O diretor de negócios da Galvão Engenharia, detido preventivamente desde 10 de novembro na Operação Lava Jato da Polícia Federal, vai continuar preso.
O executivo Ayrton Medeiros Fonseca teve o pedido de liberdade negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Elaine Borges.
O decreto de prisão foi expedido pelo juiz federal Sérgio Moro, que considerou depoimentos do doleiro Alberto Youssef e do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Os dois apontaram a participação da empresa Galvão Engenharia no cartel de empreiteiras que fraudaram e superfaturaram licitações da Petrobras, tendo Fonseca como representante direto. No STJ, o desembargador Trisotto justificou a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública.
Um observador técnico ou olheiro de um time de Minas Gerais conseguiu equiparação salarial com dois ex-jogadores de futebol que exerciam as mesmas atividades, mas com salários maiores.
A decisão é da quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho, Priscila Peixoto.
Na reclamação trabalhista, o observador técnico alegou que recebia quase a metade do valor pago aos colegas, embora exercessem as mesmas atividades. O entendimento da quarta turma foi de que a equiparação salarial deveria ser baseada na igualdade das funções. Ao negar o pedido do Cruzeiro, a relatora do caso, ministra Maria de Assis Kalsin, ressaltou que a prestação do serviço deveria se basear no cargo exercido.
Costumeiras em atacadões, as revistas de mercadorias na saída desses estabelecimentos comerciais, após o pagamento na caixa registradora, são ilegais.
O entendimento é da Terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
No caso, uma vez pagos, esses bens não fazem mais parte do patrimônio do comércio e a conferência deles afronta a legislação civil, bem como a moral dos consumidores submetidos a ela. Fábio Salema.
Em primeira instância, a decisão era que a loja apenas praticava uma medida de segurança. Ao analisar o recurso, a Terceira Câmara Civil do Tribunal Goiano entendeu que a Constituição Federal diz que a propriedade por força de contrato de compra e venda garante ao titular o direito de não ver a mercadoria novamente revista.
O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais entende que moradia fornecida a trabalhador rural não integra o salário.
O trabalhador era a pessoa responsável por todos os serviços gerais da fazenda.
Era necessária a presença permanente na propriedade, pois qualquer serviço de urgência não poderia ser resolvido se ele residisse distante do local. Uliana Gomes.
A nona turma do TRT3 concluiu que a moradia era concedida para o trabalho e não pelo trabalho. Para o desembargador relator, a habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, não têm natureza salarial.
Um banco não pode restringir valor do salário na conta de um correntista com a finalidade de cobrir saldo devedor de contratos bancários.
A decisão é da 2ª Câmara de Direito Comercial do Tribunal Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
O correntista tentou desbloquear o cartão para movimentar a conta corrente, que serve também para receber o salário, mas percebeu que não havia saldo.
O banco não só havia feito desconto integral dos valores, como também bloqueou o cartão. O colegiado determinou que o banco cessasse imediatamente as retenções salariais sobre a conta do autor.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Boa noite, bom fim de semana.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.